Então, eu acho que hoje nós precisaríamos ter uma visão mais completa daqui, né? Tá bom, tá bom. Então, nós podemos dizer que, embora a filosofia nos últimos 150 anos tenha tido um florescimento muito grande de escolas e correntes diferentes, aquelas que dominam o panorama, ou seja, dominam a instituição universitária e que aparecem na cultura, no sentido que se impregnam na cultura, né, de uma maneira mais ampla, influenciando, portanto, a opinião pública, os hábitos mentais, as artes, espetáculos, etc., etc., são basicamente duas, que uma vem de Kant e outra vem de Karl Marx. Então, existe algo em comum entre as duas, que é que ambas pretendem revelar um pano de fundo que está por trás de todo o conhecimento humano e que tinha permanecido desconhecido e invisível até então. Para o Kant, esse pano de fundo é constituído justamente pelas formas a priori da sensibilidade e da razão. Isso é, são estruturas que condicionam a nossa percepção e o nosso entendimento do mundo de uma maneira prévia. Como se você pegar uma máquina fotográfica, ela tem uma estrutura interna, tá certo? E essa estrutura permite um certo número de operações e, de certo modo, já enquadra e limita tudo o que vai poder aparecer na tela e ser fotografado, independentemente do objeto que esteja na frente. É isso. Então, nós entendemos que o resultado de uma fotografia, que é a fotografia que você vê impressa, é uma espécie de acordo entre o objeto presente, não é isso? As condições luminosas do meio e a estrutura interna da máquina. Uma se ajusta à outra e produz aquela foto. Se você usar outra máquina, você vai parecer um pouco diferente, mas o objeto em si não vai mudar, tá certo? Mas como essas formas básicas que Kant chamava transcendentais, ele chamava transcendental aquilo que só aparece no curso da experiência, mas que depois você analisando, você descobre que é uma condição prévia à experiência, tá certo? Ou seja, nós não temos uma visão dessas estruturas a priori, ele chama a priori porque são anteriores à experiência. Nós não temos uma visão delas, nós não temos uma experiência delas, mas analisando a experiência que nós temos, seja a experiência da sensibilidade, seja a experiência do pensamento, nós vemos que elas sempre estiveram lá e que elas, de certo modo, enquadravam todo o pensamento possível. Tá certo? Acontece que uma análise similar, feita não com relação ao sujeito, mas com relação ao objeto, é, segundo Kant, impossível, porque de todos os objetos que existem, nós só temos acesso justamente através dessas formas a priori do nosso entendimento. Então, só podemos saber dos objetos aquilo que está previamente acomodado ou amoldado a essas formas. Como, por exemplo, uma onda sonora, quer dizer, nós percebemos dentro de uma certa faixa e o que tiver para cima ou para baixo, você não percebe. Embora outros animais talvez possam perceber. Mas isso é apenas uma analogia, não é isso que Kant diz. Então, um minutinho, deixa eu pegar um café para mim, já que minha mulher fugiu. Ou seja, as formas a priori do nosso conhecimento nós podemos analisar, porque se trata da experiência nossa mesma. Mas dos objetos nós não podemos saber o que está por trás deles. O que está por trás dos nossos atos de conhecimento, de cognição, são as formas a priori, que nós podemos compreender por análise. Mas o que está por trás dos objetos nós jamais podemos saber. Então, quer dizer, você tem, de um lado, um mundo que tem uma superfície e uma retaguarda, o nosso mundo, o nosso conhecimento tem, vamos dizer, o conteúdo do conhecimento e tem as formas a priori que estão no fundo. E, pelo lado do objeto, você tem as suas aparências, a sua fenomenalidade e tem um treco por trás que é incognoscível. Quer dizer, você não sabe o que os objetos, as coisas são em si mesmas, você só sabe aquilo que elas manifestam e que manifestam. E, aliás, nem tudo que elas manifestam, somente aquilo que está, vamos dizer, amoldado às nossas formas a priori do conhecimento. Essa ideia das formas a priori, ela exerceu um fascínio enorme sobre toda a cultura europeia. De modo que todo mundo queria descobrir algum treco a priori que condicionava a experiência, de modo, por assim dizer, inconsciente. Se você perguntar o que que Karl Marx tem a ver com isso, eu digo muito bem. Karl Marx tentou demonstrar que toda a história humana, todo o desenrolar dos fatos, todas as ideias, os valores, as imagens, as esperanças, os sentimentos, absolutamente tudo, refletia um esquema muito simples que estava colocado embaixo de tudo, que é o esquema da luta de classes. Então, Marx aparentemente nunca foi influenciado por Kant, se você disser isso, todo mundo vai rir da sua cara, mas existe esta analogia, esta semelhança incrível que ambos estavam buscando, quer dizer, um esquema simples que estava por trás de tudo. É como se fosse, vamos dizer, a chave de tudo que existe. Então, as formas a priori são de fato. Obrigado. Elas parecem limitar a esfera do nosso conhecimento e, portanto, nos sugerir uma espécie de modéstia cognitiva. Ah, nós só conhecemos as aparências, só conhecemos os fenômenos, jamais penetraremos do fundo de nada. Parece ser uma coisa, um apelo à modéstia. Mas, na verdade, essas formas a priori já contêm, de antemão, a fórmula de tudo que você pode conhecer pelos séculos dos séculos. Então, sob a aparência da modéstia, trata-se, vamos dizer, de uma legislação universal sobre tudo o que o ser humano pode vir a conhecer por todos os séculos vindouros. Tanto que Kant chega a escrever um livro chamado Prolegômenos a toda metafísica futura. A toda metafísica futura. Daí que pretende apresentar-se como ciência, quer dizer, que pretende ter um fundamento científico. Ou seja, é o sujeito que determinou não só a sua filosofia, mas todas as filosofias vindouras. Não pode sair de dentro deste esquema. E Karl Marx fez exatamente a mesma coisa. Porque, por baixo de todo, vamos dizer, o panorama histórico, de toda a sucessão, vamos dizer, dos impérios, religiões, guerras, dramas, escolas de pensamento, estilos de arte, etc., etc., tem sempre aquele mesmo esquema da luta de classes, do qual nada, absolutamente nada, escapa. Então, Karl Marx, tanto Kant quanto Karl Marx apresentam-se no cenário filosófico como quem dissesse assim: olha, vocês não sabem de nada. Vocês têm vivido uma história que vocês mesmos desconhecem, que vocês mesmos não entendem. Vocês desempenham os seus papéis, tá certo? Como bonecos, como fantoches, e não têm a menor ideia do que se trata no fundo. Ou seja, eu vou lhes contar a verdadeira história que vocês têm vivido e da qual vocês têm permanecido totalmente inconscientes. Nunca ninguém fez isso antes. Esses dois foram os primeiros. E o curioso é que aquilo que eles descobrem, quer dizer, a chave universal, seja do conhecimento em Kant, seja da história em Karl Marx, uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. E, de certo modo, elas são incompatíveis. São incompatíveis, mas são análogas. São, vamos dizer, as estruturas profundas, desconhecidas, que, de repente, se revelam através dessas inteligências magnas de Immanuel Kant e Karl Marx. Então, esta ideia, vamos dizer, da estrutura profunda, desconhecida, ela exerce um fascínio tão grande sobre a cultura europeia, que que todo mundo sai procurando estruturas profundas, né? E cada um descobre uma nova chave que explica a história dos outros, como quem estivesse vendo de fora e de cima, no sentido de que eu sei do que se trata realmente, eu sei qual é o drama que está em jogo. E vocês não sabem, vocês apenas desempenham seus papéis, né, sem seus papéis, à luz do enredo aparente que vocês imaginam, mas somente eu sei do que se trata. Então, e isso também se refere não só ao passado, como também ao futuro. Quer dizer, o que quer que venha acontecer daqui para dentro já está explicado previamente por essas chaves que foram encontradas. Se você analisar, vamos dizer, um pouco a estrutura das principais obras que influenciaram o curso do pensamento europeu, desde mais ou menos, vamos dizer, desde o começo do século XIX até muito recentemente, você verá que o empenho deles é sempre o de buscar essa chave secreta e de mostrar aos outros qual é o verdadeiro enredo da história que eles estavam vivendo, por baixo do enredo falso ou aparente que eles imaginavam estar vivenciando. Então, por exemplo, se você pegar a vida dos pregadores missionários, né, que achavam que estavam levando a salvação da alma para os mais remotos rincões da terra, né? Então, vão espalhar aqui o cristianismo para os índios, etc., etc. Então, do ponto de vista de Kant, esse sujeito estava apenas espalhando uma fé sem nenhum conteúdo cognitivo respeitável. A fé pode até estar certa, ele não negava, mas jamais saberemos, né? E do ponto de vista de Karl Marx, ele estava apenas representando um interesse de classe que lhe permanecia totalmente desconhecido. Então, o sujeito achava que estava salvando as almas dos índios, mas ele estava, na verdade, né, espalhando a dominação colonialista, ou imperialista, ou qualquer coisa assim, sem que ele percebesse. Então, ele imaginava, ele tinha um enredo subjetivo que ele vivia e que para ele dava o sentido da sua vida, mas por baixo havia uma outra história, que era a verdadeira história, que ele não estava compreendendo. Então, a lista das novas formas a priori que foram sendo descobertas, né, e eu não tenho a menor dúvida de que em Karl Marx a luta de classe é uma forma a priori, embora não seja uma forma a priori do conhecimento, mas é uma forma a priori do próprio acontecer, né, quer dizer, aconteça o que acontecer, o que está em jogo, saiba você ou não, é sempre a luta de classe. Né, onde Karl Marx concluía, fala, bom, já que é sempre a luta de classe, então nós temos que assumir a luta de classe e realizá-la conscientemente. Né. O nosso inimigo também está realizando a luta de classes, mas ele não pode enxergá-la claramente. Por quê? Para continuar impondo os seus interesses de classe, ele precisa criar em cima desse interesse um véu de aparência, um enredo falso que justifique e legitime o seu interesse, o seu poder, etc., etc. E nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós sabemos que é de luta de classe que se trata. Tá certo? Então, você vai ver que desses dois pensadores saem, vamos dizer, toda uma série de sucessores, uma série de heranças que vão se multiplicando ao longo do tempo e tornando, às vezes, recebendo novas contribuições, novos enxertos e se tornando cada vez mais complicados. Mas, no fundo, se trata sempre da mesma coisa. Então, o primeiro filhote que o kantismo gera é o positivismo, de Augusto Comte. E o positivismo partia deste princípio de que nós não temos experiência de nada fora, mas dos nossos cinco sentidos, de que tudo que nós podemos, todo conhecimento acessível, quer dizer, são conclusões que você pode tirar a partir dos dados colhidos pelos cinco sentidos e articulados de acordo com o método científico. O que significa que, se existe razão de ser de uma filosofia, é como uma espécie de enciclopédia das ciências, é aquilo que vai juntar todos os conhecimentos científicos obtidos pelos cinco sentidos, tá certo? E vai montá-los, tá certo? Numa espécie de doutrina geral do mundo, sendo que essa doutrina não tem ambição explicativa, mas somente descritiva e funcional. E se você perguntar, mas o que está por baixo disso tudo? E o ser, e o sentido da vida, e a imortalidade? Nada disto é mais matéria de interesse filosófico nem científico. Então, aí que você vai ver, por exemplo, a palavra ser desaparecer do horizonte de discussão. Porque o ser não é acessível aos cinco sentidos, portanto, se ele existe, não é da nossa conta. Não pode ser objeto de conhecimento sério. E o positivismo, depois, ele se biparte. No começo do século XX, Bertrand Russell e Alfred Whitehead tentam criar uma enciclopédia geral das ciências, quer dizer, tentam realizar o projeto do Kant assim, materialmente, mas a coisa fracassa de uma maneira acachapante. Então, uma parte desses herdeiros de Comte desistem do projeto da enciclopédia geral, da doutrina geral, e assinalam para a filosofia uma missão ainda mais modesta. A filosofia é apenas a análise da linguagem científica para evitar ambiguidades e contradições. E daí sai a chamada escola analítica, né? Ainda assim, essa escola analítica ainda tinha uma ambição de chegar a uma linguagem científico-filosófica tão depurada que pudesse servir de padrão para todo o conhecimento humano, embora você não podendo abranger, abarcar materialmente todo o conhecimento humano, você podia pelo menos criar uma linguagem científica que fosse eficiente em todos os campos. Isso também fracassou. Isso aí, quem demonstrou que isso era impossível foi Ludwig Wittgenstein, né? Quer dizer, ele começa como um membro, um herdeiro dessa escola, mas lá para dentro ele se desilude e diz: não dá para fazer isso, né? Muito bem. Mas, ainda assim, essa escola, ela continua dominante em todo o mundo anglo-saxônico e ainda exerce uma influência fora desses limites também. Você verá que o ensino de filosofia aqui nos Estados Unidos é praticamente é só isto. Pelo lado marxista, a coisa vai evoluindo à medida que, vamos dizer, a expressão política do marxismo, que é o movimento comunista, vai acumulando experiência, tendo fracassos e sucessos, e esses fracassos e sucessos, então, induzem a contínuas revisões e adaptações da doutrina originária. Uma adaptação extraordinariamente importante foi feita por Lenin, porque na doutrina original de Karl Marx, vamos dizer, o agente da transformação histórica era o proletariado industrial, que era criado então pelos capitalistas e que, no fim das contas, acabava adquirindo mais poder do que os capitalistas, porque quem lida com a produção, com as máquinas, são os proletários, né? Isso, e ao passo que o burguês, o capitalista, só tem com os seus equipamentos, máquinas e propriedades uma relação legal e não material. Então, assim, as máquinas estão na nossa mão, a fábrica está na nossa mão, para que nós temos que dar dinheiro para aquele fulano que nunca vem aqui? Então, o proletariado acabaria por derrubar a burguesia e se tornar ele próprio o proprietário de todos os meios de produção. E isso, de fato, nunca aconteceu. E no começo do século XX, aparece este personagem chamado Lenin, e ele diz: nós vamos ficar esperando o proletariado se mexer para tomar o poder, isso nunca vai acontecer, então o que nós vamos fazer? Nós mesmos, que somos o partido, que somos intelectuais, nós tomamos o poder em nome do proletariado e depois criamos retroativamente o proletariado e dizemos que foi ele que tomou o poder. Isto, evidentemente, funcionou. Só que o proletariado, quando ele começa a se desenvolver, a crescer dentro da União Soviética, não há nenhum meio de transferir o poder da elite revolucionária para o proletariado. Isso é absolutamente impossível. Então, essa elite, ela se fortalece cada vez mais e o proletariado fica cada vez mais embaixo, numa condição onde abertamente escrava. Mas uma segunda modificação foi feita quase que contemporaneamente por George Lukács, um filósofo húngaro, em que ele, percebendo o fracasso da revolução proletária, que em parte alguma acontece uma revolução proletária, o proletariado, em vez de ele ficar a nosso favor, ele fica contra nós. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os comunistas esperavam que todos os proletariados nacionais se rebelassem contra os seus governantes e se recusassem a lutar, quando, ao contrário, foi entre os proletários que se recolheu o maior número de voluntários, entusiasticamente patriotas, para se matar uns aos outros na Guerra de 14. E os comunistas ficaram perplexos e, não, alguns deles simplesmente se recusaram a ver a realidade, mas os mais sensíveis disseram: bom, então tem algo errado com a nossa teoria, está faltando algum pedaço aí. E George Lukács, ele diz: o que bloqueia a ação do proletariado, o que impede que o proletariado tome consciência dos seus verdadeiros interesses objetivos e que ele pare de servir aos seus senhores, é um fator de ordem cultural, ordem ideológica cultural. Então, é toda a civilização e a cultura ocidentais, cultura cristã, toda ela age sobre o proletariado como se fosse uma cortina de fumaça que o impede de tomar consciência dos seus verdadeiros interesses e de aderir ao movimento comunista. Isso quer dizer que, antes de você tentar destruir o poder dos capitalistas, você tem que destruir a própria civilização, a própria cultura ocidentais. Então, a luta pela tomada do poder deve ser antecedida de uma longa guerra cultural que vá minando ou espalhando o caos no meio, vamos dizer, dos valores, das imagens, dos símbolos, dos sentimentos, etc., etc. De modo que, do fundo desse caos, venha a surgir uma nova cultura revolucionária. Essa foi uma terceira, uma segunda modificação depois daquela do Lenin. E houve várias, muitas, né? Mais ou menos na mesma época George Lukács estava elucubrando essas ideias, o sucesso da psicanálise induz um importante membro do Partido Comunista, que era o Dr. Wilhelm Reich, tá certo? A utilizar o aporte da psicanálise dentro do esquema revolucionário marxista. Então, ele elabora a teoria de que as instituições morais que levam, vamos dizer, a uma repressão do sexo são forças contra-revolucionárias utilizadas pela burguesia para manter o proletariado sob controle. Então, além de libertar o proletariado da cultura da civilização ocidental, vai ser preciso libertá-lo da repressão sexual. Então, essa ideia, você vê que ainda rende frutos até hoje, né? Essas mesmas duas ideias, do George Lukács e Wilhelm Reich, aparecem em forma um pouco mais elaborada e um pouco mais elegante na chamada Escola de Frankfurt, que foi uma instituição criada a partir dessa ideia do Lukács, mas já sem a direta participação dele, na cidade de Frankfurt, por um filósofo chamado Max Horkheimer, e um grupo de outros estudiosos com o dinheiro que eles receberam de um milionário argentino. Então, essa escola produziu uma infinidade de estudos sempre sobre essas perspectivas, às vezes não tão grosseiras, porque a ideia de Lenin, a do Lukács e a do Wilhelm Reich parece até um pouco toscas, um pouco grosseiras, mas eles elaboraram isso criando, vamos dizer, critérios muito sofisticados para da crítica literária, crítica musical, etc., etc., e para análise da sociedade. E quando eles se transportaram para os Estados Unidos, quando houve a ascensão do nazismo, a maior parte dos membros da escola de Frankfurt eram judeus, então eles tiveram que sair correndo da Alemanha e vieram para os Estados Unidos, onde eles se dedicaram durante anos a mostrar que a sociedade americana era montada na base da construção de personalidades autoritárias, de tipo fascista, de maneira que eles acabaram não vendo nenhuma diferença entre o regime ditatorial do qual eles tinham fugido e o regime democrático que os recebia de braços abertos, lhes dava toda a liberdade, os melhores salários, etc., etc. É tudo mais ou menos a mesma coisa, são todos fascistas, tirando nós, é todo mundo fascista. Nesse ínterim, ainda acontecem outros aportes que vêm de outros lugares, como, por exemplo, vamos dizer, o progresso extraordinário da lógica, né, a partir do finzinho do século XIX, com Gottlob Frege, Peano e outros tantos, vão aperfeiçoando a lógica na medida em que reduzem o raciocínio lógico mediante o uso do simbolismo matemático. Isso quer dizer que raciocínios muito extensos, que verbalmente ocupariam páginas e páginas e páginas, estariam carregados de ambiguidades, são agora transformados em uma dedução matemática com símbolos, né? Isso, evidentemente, provoca entusiasmo entre os herdeiros do positivismo, que estavam tentando fazer da filosofia uma espécie de metalinguagem de todas as ciências, né? E eles continuam se ocupando disso até hoje. E a produção de estudos é um negócio oceânico, inabarcável. Também um aporte da linguística. Na linguística acontece também o mesmo processo de inspiração, vamos dizer, remotamente kantiana, inspiração consciente ou inconsciente kantiana, que é a ideia de encontrar por baixo do fenômeno linguístico as regras simples que estão, que são bem entendidas em todas as línguas do mundo. E isso é o que vai ser feito por Ferdinand de Saussure, né? Então, para isso, ele tem que transformar a língua, vamos dizer, num sistema mais ou menos fechado e tentar descrever a língua como as línguas como sistemas onde tudo que você possa dizer já está predeterminado pelas regras básicas, de alguma maneira. Então, partindo dessa ideia, aparece um linguista americano chamado Benjamin Whorf, que aplica estes conceitos à descrição das diferenças culturais entre as várias nações, povos, explicando tudo pelas regras fundamentais da sua gramática. Ou seja, cada povo tem uma visão do mundo que já está precondicionado pela sua gramática. Você vê que tudo isso aí é o que é? É a busca das formas a priori. É a busca do verdadeiro enredo que está sendo vivido sem que ninguém saiba, por baixo do enredo aparente que eles imaginam estar vivendo. Tá certo? Com base nessas descobertas, mais tarde haverá quem diga que o ser humano não fala, ele é falado pela linguagem. Quer dizer, existem as regras movem a sua boca como se você fosse um boneco de ventríloco. Não custa muito para que essas duas correntes, a herdeira de Kant e a herdeira de Karl Marx, confluam. Porque toda esta herança kantiana, com todas as técnicas que foi criando, é um instrumento de destruição cultural absolutamente formidável. através da análise da linguagem. Então, hoje em dia, o que sobrou do kantismo originário é muito pouco, e o que sobrou do marxismo originário é muito pouco, tá certo? Mas o panorama ainda é dominado por uma espécie de mescla dessas duas coisas. É claro que as duas teorias elas vão se transformando muito ao longo do tempo, né? Por exemplo, existe toda uma escola culturalista derivada do Kant, e que tem no Brasil, teve no Brasil um representante ilustre, que foi Miguel Reale, que diz que as formas a priori existem, mas elas não são fixas. Elas mudam historicamente. Então pode-se escrever uma história das formas a priori. Mas é o tal negócio, se elas são objeto de uma narrativa histórica, elas não são mais a priori, elas são resultado de uma mudança histórica. Então, por baixo das formas a priori, tem um negócio que é mais a priori ainda, né, que seriam as leis do desenvolvimento histórico, né? Muito bem. Qual é o propósito com que o Lavelli entra no cenário? Mostrar que tudo isso é uma loucura sem fim. Ou seja, ele reconhece o valor desses vários aportes individuais. Ele não nega nada disso. Ele começa só por dizer, por constatar que a tentativa de você enquadrar todo o conhecimento possível, ela nega a própria estrutura da existência humana, né? Porque o ser humano nasce sem saber o que ele vai ser, sem saber o que vai lhe acontecer, né? E uma boa parte da sua vida se transcorre em adivinhações de futuro que podem dar certo ou podem dar errado. Então, isso quer dizer que o ser humano ele vive necessariamente num horizonte que está em aberto. Então, o famoso aperum de Anaximandro, quer dizer, aquele círculo de desconhecimento em volta do conhecido, esse é um dado permanente. Então, tudo que nós conhecemos entra, então, na nossa imanência. Mas a transcendência vai continuar aí de qualquer maneira. Portanto, ninguém pode escrever uma coisa que seja como prolegômenos a toda a metafísica futura, né? Ou prever antecipadamente o curso da história. Isso é absolutamente impossível. Isso é impossível não por uma deficiência nossa, isso é importante, né? Mas é porque a própria estrutura da realidade o exige, né? E essa estrutura da realidade, ela não pode ser definida, vamos dizer, de maneira terminal. Então, o que nós vimos na outra aula pode ser, então, estendido hoje, dizendo que desta linha subjetivista sai, então, todos os filhotes do kantismo. E desta linha que privilegia o objeto saem os filhotes do marxismo. Embora a noção da total objetividade tenha sido absorvida aqui pelo positivismo do Comte, mas ainda em termos kantianos. Quer dizer, o conhecimento objetivo não quer dizer que nós alcançamos a realidade, mas quer dizer que apenas estamos estudando tudo de acordo com os cânones do método científico. E tudo aquilo que esteja no objeto em si mesmo e que não seja acessível ao método científico, ou não existe ou é irrelevante. Então, é claro que isso começa como apenas uma precaução metodológica. Não negamos que exista nada para lá, mas não temos meios de estudar, está fora do interesse científico, e isso, então, depende da preferência e da fértil imaginação de cada um. Começa assim, mas termina dizendo que aquilo não existe realmente. É como na ciência antropológica, que diz, bom, nós podemos descrever as culturas, mostrar como elas funcionam, mas nós não podemos dizer que uma é melhor do que a outra. E nós não podemos julgar as suas instituições morais, as suas regras, etc, etc. Então, vamos dizer, as diferenças de valor que nós observamos entre as várias culturas ou dentro das mesmas culturas são irrelevantes para esta ciência. começa dizendo isso, são irrelevantes para esta ciência, depois vira assim, são irrelevantes para todo mundo e termina no não existem. Hoje em dia, por exemplo, quando você observa no panorama brasileiro, a ideia da inexistência de diferenças de valor entre culturas se tornou um dogma absoluto. Tanto que você levantar a voz contra qualquer hábito cultural de qualquer lugar é um pecado, é um crime. Por exemplo, você achar que os índios não têm os direitos de matar os bebês que eles não querem. Eles não querem uma criança, eles enterram viva. Né? E você não pode se pronunciar contra isso, por quê? Porque isso é um preconceito etnocêntrico. Então, quer dizer, que de uma simples precaução metodológica, a um princípio ontológico universalmente válido, uma regra moral e até uma regra jurídica, porque você falar das diferenças culturais pode ser enquadrado como crime de racismo. Então, claro que houve um longo caminho, foi andado, foi percorrido muito rapidamente, na verdade. Quer dizer, um antropólogo diz: bom, eu não tenho métodos antropológicos para estudar tal coisa. Depois passa para: esta coisa não existe. E terceiro, é proibido falar desta coisa, é crime. Essa evolução foi muito rápida, né? E é evidente que nada disso tem, nada disso é defensável cientificamente ou logicamente, mas para quem está dentro dessa atmosfera cultural, parece como se fosse uma revelação divina. E é muito claro que desde o início o Louis Lavelle percebeu as consequências catastróficas a que tudo isto ia levar, tá certo? Mas ele também percebeu que seria inútil ficar discutindo com um por um e que era mais fecundo você já virar tudo de cabeça para baixo e criar um outro modo de ver as coisas, né? Então, este modo de ver as coisas, ele tem inicialmente uma inspiração muito parecida com a da fenomenologia de Husserl, que é, vamos dizer, a de parar de generalizar e começar a descrever a experiência tal como ela realmente aparece. O método usado para isso por Husserl e por Louis Lavelle os métodos são bastante diferentes, mas a inspiração, esse retorno, vamos dizer, à realidade da experiência é comum aos dois. E quando se fala de experiência aí, não se está falando da experiência previamente recortada e emoldurada pelos critérios desta ou daquela ciência, mas a experiência no sentido direto e imediato que todos os seres humanos têm. Aquilo que o Edmund Husserl depois viria a chamar o Lebenswelt, o mundo da vida. Quer dizer, o mundo nós realmente vivemos, né? Não o mundo desta ciência ou daquela ciência, não o mundo desta filosofia ou daquela filosofia, mas o mundo onde todo mundo vive e cujas experiências devem ser imediatamente reconhecíveis por qualquer pessoa que participe delas. Claro que existem dificuldades linguísticas, dificuldade de vocabulário, etc, etc, mas uma vez que você domina o vocabulário, as experiências devem poder ser reconhecíveis, tá certo? E por isso mesmo é que o Louis Lavelle começa o seu trabalho com a dialética do mundo sensível, onde ele vai nos mostrar como este mundo sensível nos aparece, tá certo? E como não existe nenhuma possibilidade de você reduzir a nossa vida interior a este mundo sensível. E a razão disso é aquela que eu já expliquei nas outras aulas, que o mundo sensível nos aparece sempre como um dado. E a nossa vida interior não pode jamais aparecer como um dado, porque ela não existe se você não a faz. Então, isso quer dizer que o modo de presença do mundo sensível e do mundo interior é tão radicalmente diferente que não tem como você reduzir um ao outro, nem outro a um. Ora, tudo o que estavam tentando fazer aqui nessas duas linhas de herança era exatamente reduzir um ao outro, ou outro ou a um. Por exemplo, se você pegar na linhagem marxista, como que a doutrina do materialismo dialético, a doutrina oficial da União Soviética, explicava a vida interior humana? Explicava toda a vida interior como um reflexo do mundo externo, né? Uma espécie de cópia. Isto tornou-se, vamos dizer, a isso deu-se um verniz de respeitabilidade científica através dos estudos de Pavlov, que usava a palavra reflexo num outro sentido, não da cópia, tá certo? Mas no sentido daquilo que ele viria a chamar de reflexos incondicionados. Quer dizer, o que ele chamava de reflexo? Não uma imagem, tá certo? Como na doutrina vulgar marxista, mas uma reação imediata e impensada, uma reação automática. Quer dizer, bom, nós temos reflexos incondicionados, ou seja, aqueles reflexos já nasceram conosco, por exemplo, da inspiração e expiração, tá certo? Isso acontece automaticamente, sem passar, por assim dizer, pela consciência do sujeito. E existem reflexos que podem ser condicionados, isso é, criados pela repetição de certos estímulos. Então, essa doutrina do reflexo é incorporada pelo marxismo, mas também é incorporada pelo positivismo cientificista ocidental, de onde vai sair a famosa escola behaviorista criada por um sujeito chamado John B. Watson, né? Segundo o qual não existe psique nenhuma, só existe um corpo e os seus reflexos condicionados. Não é isso? Ora, para você explicar todas as ações externas e internas humanas pelo reflexo condicionado, você teria que supor que tudo o que está dentro de você veio de fora. Não é isso? Mas se veio de fora, veio de alguém, né? E como foi para dentro desse alguém? Então, por exemplo, como é que nós vamos explicar como Kant criou toda a sua filosofia por reflexo condicionado? Só se houvesse acima dele um super Kant que o treinou para isto. Então, quer dizer, que o behaviorismo chega assim, a contradições tão primárias que não dá nem para levar a sério. Mas, se vocês querem ver a total destruição do behaviorismo, você lê o livro do Arthur Koestler, que chama O Fantasma da Máquina, em português chama Fantasma, The Ghost in the Machine. Né? O certo seria O Fantasma na Máquina, mas traduziram como O Fantasma da Máquina. Que é assim, uma crítica arrasadora e curiosa. O Arthur Koestler não era nem um filósofo, nem um cientista de profissão, era apenas um jornalista, mas ele escreveu o melhor livro a respeito. Então, o Louis Lavelle percebe que na experiência real dos seres humanos, essas duas dimensões da realidade, que são o mundo externo e a vida interna, aparecem de uma maneira totalmente diferente, porque uma delas é feita pelo sujeito. E só existe quando o sujeito a faz. Portanto, ela só pode existir como ato. Então, você pode dizer que os atos passados, que já criaram efeitos, num momento dado, se apresentam ao indivíduo como se fosse um dado, que ele não pode mais mudar. Mas isso não é totalmente exato, porque nós estamos continuamente mudando o sentido do nosso passado através da interpretação que lhes damos no presente e das novas decisões nas quais nós enquadramos este passado. Que aquilo teve um sentido no momento que aconteceu, mas através da ação subsequente eu posso mudar o peso que isso tem na minha vida inteira, tá certo? De modo que nem mesmo o passado se apresenta como um dado. Só se apresenta como um dado na hora que o sujeito morreu. Então, também não podemos negar que no mundo do dado existem certos entes, que são os seres humanos, que se apresentam a mim de uma maneira ambígua, porque eles aparecem como dados, mas eu sei que por dentro deles existe o ato. Ou seja, existe um centro decisório autônomo que se chamou eu. E eu tenho que reconhecer que todos eles têm um eu. Muito bem, onde está o meu eu? Você imagina o que seria a vida humana se não existisse a palavra eu? Ninguém poderia se referir a si mesmo. Portanto, todas as ações seriam absolutamente impossíveis. Né? E as relações humanas seriam totalmente inviáveis. Ou seja, todo o mundo humano é possível porque existe este negócio chamado eu. E o eu é, para mim, a coisa mais importante. Por mais bonzinho que eu seja, por mais altruísta que eu queira ser, né? Quem vai ter que ser altruísta? Eu. Não é isso? Então, diz o Lavelle, né? A presença do eu em nós é a coisa mais impressionante. Porque nenhum outro ser, fora o ser humano, tem um eu. Nenhum se considera autor dos seus atos, gerador dos seus atos. E, no entanto, aquilo que me é mais próximo e aquilo que é eu mesmo, não tem presença física. Eu não sei onde está o eu. Eu posso simbolizá-lo, falar o coração, as entranhas, né? Mas é apenas um símbolo. Descartes diria que o eu está na glândula pineal, mas, de fato, ele não está em parte alguma. Então, isso significa que eu mesmo, para mim, tenho uma presença de ato que é uma presença absolutamente inespacial, embora esteja centrada no lugar do espaço onde eu estou. Portanto, isso já é um negócio paradoxal na sua base. Essa contradição não tem sentido porque ela nos é constitutiva. Daí a necessidade de usar o método dialético sempre. É isso? Então, só por este fator você já vê a total impossibilidade de você reduzir tudo a um sistema de regras universais, tá certo? Um sistema dedutivo que explica tudo. Você não consegue explicar nem você mesmo. Ou seja, esta explicação, esta busca, vamos dizer, da fórmula que está no fundo de tudo, né? Não é o caminho certo. O caminho certo é experiencial, portanto, respeitar a experiência, analítico, nunca sintético, nunca formar síntese, uma espécie de catedral doutrinal, e um método dialético que vai ter que o tempo todo lidar com contradições. Aí você chega a uma descrição, vamos dizer, da experiência que pode ser reconhecida pelos outros seres humanos. Mas da qual nunca se vai poder deduzir essas regras universais que já têm antecipadamente a explicação de tudo. Então, isso significa o quê? Seria ingênuo interpretar isso como uma confissão de modéstia metodológica. O Louis Lavelle não diz que as coisas são assim por causa de limitações nossas. Ele diz, isto é assim porque a nossa experiência é assim. E, portanto, aceitar esta condição, vivenciá-la conscientemente, penetrar nela, isto é o conhecimento. É claro que é um conhecimento que está sempre em movimento. Não é isso? Mas também, você veja, se a história da filosofia não parou até hoje, se continua aparecendo filosofias e teorias científicas e escolas de arte, etc., etc., é porque esta continuidade também faz parte da natureza das coisas. Quer dizer, você fechar tudo numa explicação terminal, não é que não é possível, não é possível, nem conveniente, nem concebível, e não serviria para nada. Então, isto não é o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é um processo de aprofundamento permanente da experiência e da condição humana. Isso quer dizer que isso não termina com Louis Lavelle. Cada um de nós vai ter que fazer tudo isso de novo e acrescentar a sua própria parte. E será sempre assim, porque esta é a natureza do conhecimento humano. Então, isso quer dizer que se tudo que existe, nos aparece ou como dado ou como ato, existe entre essas duas dimensões uma série de intercâmbios e de ambiguidades que não terminam mais e que têm que ser descritas e analisadas uma por uma. Isso nunca vai terminar. Isso quer dizer que a sucessão de meditações que Louis Lavelle fez, né, ao longo da vida, que dão os vários volumes das obras morais, não tem a mais mínima pretensão de esgotar o assunto. Essas meditações podem e devem continuar, tá certo? Em cada cabeça humana que venha a tomar consciência disso. Por outro lado, ele diz: a tentativa de você superar as limitações do sujeito, reduzindo-o ao objeto, ou ao contrário, vão sempre dar errado. Porque o que nós chamamos sujeito e objeto é apenas a diferença entre ato e dado. Né? E essa diferença não é uma diferença de substância. Se fosse uma diferença de substância, aquilo que é ato eternamente, aquilo que é dado eternamente, então não haveria comunicação e o dado não seria um dado para ninguém. O sujeito estaria eternamente isolado em si mesmo e o dado também isolado em si mesmo, que não é o que acontece. Então significa o que é dado para mim. E eu só sou eu mesmo porque eu tenho um dado na minha frente, perante o qual eu tenho que me definir. Que é o objeto do meu conhecimento e é o campo onde eu desenvolvo as minhas ações. Portanto, a relação entre o ato e o dado tem que ser sempre analisada e descrita conforme ela se apresenta. Portanto, essa diferença não é uma doutrina, né? Existe aqui o ato, existe aqui o dado. Não, não é. É uma diferença funcional. E para piorar mais ainda, eu mesmo tenho os dois elementos dentro de mim mesmo, o ato e o dado. E porque eu tenho essa diferença, eu percebo que aquelas pessoas que inicialmente me aparecem como dados têm um ato também dentro. Não é isto? Então, quanto deste ato que está agindo em cada um dos outros seres humanos, eu posso perceber. Depende de quanto eu mesmo penetrei na consciência do meu ato interior. E o que significa penetrar na consciência do ato interior? Significa exercer a sua liberdade conscientemente. Quer dizer, este exercício consciente da liberdade pessoal permite que você apreenda. Vamos dizer, fatias cada vez maiores da liberdade interior dos outros. E nesse sentido, você está, vamos dizer, estritamente limitado. Você não vai perceber em mais ninguém o que você não percebeu em você mesmo. Onde termina isso? Eu digo, não tenho a menor ideia. Por quê? Faz parte da natureza da liberdade humana ela não ter limites em si mesma. Ela tem limites. Criado pelo quê? Pelo dado, pelas circunstâncias. Mas você não sabe onde ela termina. Quer dizer, esse processo, vamos dizer, de espiritualização do ser humano, ele não tem um limite previsível. Mesmo porque a instância, a zona da onde vem a liberdade, é o próprio ser, né? O qual só pode ser compreendido como total autodeterminação e total liberdade. Então, este ser que está por baixo do sujeito humano e por baixo do objeto, que está por baixo do nosso ato, está por baixo do dado exterior, nós não podemos conhecer os seus limites pelo simples fato de que ele não os tem. Então, isso quer dizer que o conhecimento humano, ele não visa a circunscrever a totalidade do existente, a totalidade do ser, numa série de leis ou regras que eu explique antecipadamente. Mas ele consiste, precisamente ao contrário, em aprofundar a experiência da liberdade. Está entendendo? Então, você vê que, de repente, toda essa discussão que vem de Kant e de Karl Marx, de repente, ela perde o sentido. O que não quer dizer que tudo que eles fizeram foi inútil, porque, diz o Lavelle, quando o materialismo enfatiza, vamos dizer, a presença universal do dado, ele tem toda a razão. Porque nós, quando acordamos, nós acordamos no mundo de quê? No mundo de objetos materiais. É só isto que nos é dado. E a outra parte, a parte espiritual, não é dada. Você que faz, se quiser. Entendeu? Então, se você quiser, então, reduzir a margem de incerteza e se ater apenas ao dado, bom, você vai chegar no materialismo de qualquer maneira. E o materialismo será verdadeiro na medida em que você não exerça a sua liberdade. Ou seja, toda a descrição científica do mundo tenderá sempre ao materialismo, porque ela só pode lidar com isto. Então, o materialismo está errado, ele só não está levando em conta, né, a ação do próprio materialista, que aí imita a história do caipira, que diz que comprou 5 burros, está levando os burros para casa e ficou cansado, montou num deles. Quando chegou em casa, chamou a mulher e falou: "Pô, mas engraçado, eu comprei 5 burros, mas eu estou vendo 4". Ela disse: "Mas eu estou vendo 6". Então, o materialista é mais ou menos isso. Ele descreve o que ele vê, né? Mas ele não tem consciência do que ele mesmo está fazendo. Então, ele se desconta, ele se tira do cálculo, como se não existisse. E, por outro lado, o pessoal do idealismo kantiano, eles se impõem uma série, vamos dizer, de limitações cognitivas e se fecham ali dentro. E o único remédio que eles têm é negar a existência de tudo mais, embora esse tudo mais os viva perseguindo e mostrando que está presente. Então, vamos dizer, tudo isso foi uma tragédia cognitiva sem mais tamanho, né? E o fato é que a filosofia do Lavelle, ela não é explicável dentro desta evolução histórica. Porque essa evolução histórica é apenas o que o dado que ele encontrou, e não o ato dele, não a reação que ele teve. E você vê como conceitos como o de ser e o de liberdade só eram afirmados até então como parte de uma doutrina metafísica, assim, estabelecida, como por exemplo a dos escolásticos, ou a de Spinoza, tá certo? Ou a do próprio Descartes. Mas, de repente, o Lavelle lembra a todos isso: a liberdade, ela não existe como um dado. É você que a faz existir. É? Ela só existe se você quiser e se você exercer. Se você para de exercer, ela para de existir. Então, não se pode dizer que ela existe. Ela é apenas uma possibilidade. Mas esta possibilidade, depois, à medida que você a realiza, se torna real. Mas, ainda assim, você tomará consciência dela apenas pelo resíduo que ela deixou no campo dos dados. Por exemplo, temos aqui as obras de Louis Lavelle. Então, elas são um dado, evidentemente, está tudo impresso, são coisas. Tá certo? Mas você pode refazer a experiência do Louis Lavelle através da sua própria experiência, se você quiser. Se não quiser, nada disso existirá. Então, isso quer dizer que, no mundo do dado, a liberdade humana só aparece como uma possibilidade evanescente que, vamos dizer, espoca aqui, ali, de vez em quando, tá certo? Porém, quando nós perguntamos qual é a possibilidade desta liberdade, Da onde nos veio esta possibilidade de ter um eu, de ter nossas próprias escolhas, de criar nossa própria biografia, etc., etc., etc.? Do mundo dado não pode ter sido. De nós mesmos também não. Nós não tínhamos essa força no começo. Ela vai aparecendo à medida que a exercemos. Então, ela tem uma fonte. Essa fonte só pode ser o quê? A própria infinitude, o próprio ser. Então, o modo de penetrar nessa instância mais profunda, que abrange o sujeito e objeto, o dado e o ato, é o exercício da liberdade, vamos dizer, e a consciência do seu caráter verdadeiramente miraculoso, onde acontece uma coisa que, à luz do dado, não pode acontecer. Mas isso é a realidade da nossa experiência. Então, você vê aqui, durante muitos séculos, quando se falava do ser, se entendia uma coisa estática e pronta, como se fosse uma imensa coisa, era super coisa. E o Lavelle nos mostra, o ser nunca pode ser uma coisa. Se ele fosse uma coisa, ele se reduziria ao dado, e ele estaria absolutamente impotente, tá certo? E nós não teríamos de onde puxar a nossa liberdade, a liberdade não existiria. E, no entanto, nós sabemos por experiência que ela existe. Portanto, o ser não existe para ser enquadrado numa doutrina, mas para ir sendo descrito à medida que temos experiência dele. Quando vai terminar essa descrição? Nunca. Então, eu vou ler aqui um pedacinho que ele fala sobre a descoberta do eu. Até aqui. Ele diz: não existe palavra que produza na consciência mais emoção do que a palavra eu. Ele no francês, o moi, seria o mim, mas não se usa o mim nesse sentido substantivamente em português, né? Usa-se o eu, né? O eu é a fonte mesma de todas as emoções que eu possa sentir. Não há nada no mundo que possa receber um interesse, uma significação e um valor senão pela sua relação com esse ser tão pessoal e tão frágil que é eu, o único do qual eu não posso me separar, o único que não cessa de me afetar, o único do qual posso dizer não somente que ele é, mas que eu o sou. Veja, eu não posso dizer isso nem do meu corpo. E o meu corpo tem um elemento de alteridade que está presente. Muitas vezes, por exemplo, quando nós somos crianças, nós temos uma insatisfação com a forma do nosso corpo, né? Uma vez eu perguntei para uma menininha, filha da Eliette, ela era pequenininha, eu falei: você está satisfeito com a vida que Deus te deu? Ela falou: não. Eu disse: por quê? Ele disse: eu tenho uma pinta aqui. Então, quer dizer, a pinta já mostrava a diferença entre ela e o corpo, né? Esse milagre de uma existência que é a minha, quando fixo o olhar sobre ele, me enche de uma admiração e de uma angústia que tenho quase dificuldade em suportar. Em geral, o hábito basta para recobri-lo e amortecê-lo. A atenção que presto aos objetos, as solicitações incessantes da ação, me viram para fora e me tornam para fora e me impedem de conservar uma consciência muito direta e muito viva dele. Tudo o que posso pensar, tudo o que posso fazer, e mesmo, por uma espécie de paradoxo, tudo o que preenche a minha vida, me desvia do sentimento que tenho de viver e que me permitiria apreender a vida como minha em sua raiz e em sua essência. Eu me preocupo sempre de tudo o que poderá me acontecer. Eu me apego aos meus diferentes estados de alma. Eu tremo diante da perspectiva de que um dos meus desejos não possa ser satisfeito. Eu me comprazo no prazer que me é dado e gemo diante de uma dor que me assalta. E esqueço a minha existência mesmo em proveito dos modos que a determinam. Então, vamos dizer, a dor, o prazer, as várias experiências, os vários objetos, etc., etc., não são, para mim, na minha experiência, interior, não são o que eu mesmo sou. Não são a minha existência, são modos pelos quais essa existência me aparece e pelo qual eu tomo consciência dela. Mas esses mesmos modos encobrem essa mesma existência, de maneira que eu me esqueço de voltar para a condição básica dessa existência e perceber que no centro de tudo isso está um treco que é o eu. É preciso que esses modos desapareçam todos para que eu reencontre esse eu simples e nu, sem o qual nenhum dos acontecimentos que me acontecem poderia me tocar, nenhum dos sentimentos que experiencio poderia me pertencer. O abalo maior que eu possa receber é aquele que me dá a descoberta dessa pura potência que eu tenho de dizer eu. Quer dizer, o simples fato de eu dizer eu, e, portanto, eu me encarar a mim mesmo como sujeito, não só dos meus estados, como também das minhas decisões e ações, isso aí me diferencia de tal maneira de qualquer outro ser existente no mundo material, que toda a comparação aí se torna inviável. É claro que você pode estudar a vida de vários animais e você vai descobrir pontos de analogia, mas a analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças. E aonde está, vamos dizer, a diferença última, o limite que me separa de todos estes animais? É a consciência que eu tenho de um eu como centro criador e livre. Isso nenhum animal tem. Portanto, o animal não tem também uma consciência moral perante si mesmo. Ele pode ter perante a comunidade, mas perante si mesmo, você não vai ver um cachorro, um gato com complexo de culpa, por exemplo. E aí o cachorro fez uma coisa sozinho que ninguém viu, não tem testemunha, e, no entanto, ele está lá com problemas de consciência. Nem um macaco você verá com isso aí. De um ser que é o meu e que freme de esperança e de temor, desde que ele lance seus olhos sobre um destino que não pertence senão a ele próprio. Tudo que esse destino poderá conter, tudo que ele poderá servir ou prejudicá-lo, apresenta infinitamente menos relevo e grandeza do que esse pensamento tão natural e, no entanto, tão extraordinário, de que esse destino é aquele de um eu com o qual eu não formo senão um, e que nenhum outro ser no mundo é capaz de reivindicar no meu lugar. Ninguém jamais será eu. Esse pensamento nos traz uma revelação que é dilacerante, pela qual, da indiferença de uma existência anônima e da qual não sabíamos nada ainda, surge uma existência que não podemos recusar ou jogar para fora de nós, que adere a nós e que é nós. Quer dizer, começamos com a existência anônima e da qual não sabemos nada. E essa existência, ao longo do tempo, se personaliza. E nós dizemos que ela é nós, a nossa vida é nós. Esta nos é, ao mesmo tempo, imposta e entregue. Nós a padecemos e nós a fazemos. Ela é tomada num todo que a ultrapassa, mas ela é rigorosamente e absolutamente pessoal. Ela nos mostra um eu sempre nascente. Isso também significa que, seguinte, o eu só está presente para mim no instante em que eu quero, no instante em que eu o aceito. E que um eu que é sempre nascente e que não é senão sempre iminente, ele tem algo a ver com o próximo lance. se não houvesse próximo lance, a nossa consciência do eu desapareceria. Daí é uma das conclusões que ele vai tirar, de que qualquer ato do eu reflete imediatamente escolhas e, portanto, valores. E que, portanto, toda a esfera, vamos dizer, moral não tem como ser separada da esfera cognitiva. Vamos dizer, porque a própria busca do conhecimento também é uma decisão moral. Ela é uma espécie de perfuração para além das aparências, até a fonte mesma de onde essas aparências jorram. Pode-se dizer que esse espanto de existir, que ela é a existência, é esse mesmo espanto de existir, o qual nos permite dizer que aquele que vive a vida mais intensa, ela é também aquele que não se habitua jamais a viver. Quer dizer, o indivíduo está continuamente tomando consciência, né, da sua condição de sujeito criador da sua vida, e, portanto, a sua vida não se torna jamais um hábito, sempre, ela é sempre uma coisa iminente, né? Existe um próximo lance para o qual você jamais está totalmente preparado e que constitui para você, naquele momento, a substância mesmo da sua vida. Né? Então, deu para entender até aqui? Então, vou fazer uma pausa. Estou voltando. Então, vamos lá. Tem algumas perguntas aí. Vamos ver. Primeiro, as perguntas que chegaram por escrito.
Pergunta de Luiz Henrique. Se bem compreendi suas lições sobre o eu substancial, ele é a própria condição de possibilidade de toda a experiência subjetiva. É o sujeito de toda a subjetividade, o fundamento imortal e a fonte viva que inaugura um ponto de vista autoconsciente, livre e singular no ser. Em duas letras, ele é eu. Seria correto dizer que o eu de que fala Lavelle é a própria alma imortal? Ou o eu lavelliano é a alma imortal em exercício de construção e descoberta da personalidade espiritual? Qual é, enfim, a relação entre o eu lavelliano e o eu substancial? E tem uma segunda pergunta.
Então, o certo é a segunda alternativa, quer dizer, o eu de que está falando Lavelle não é o eu substancial que eu expliquei no curso de psicologia e no curso sobre a imortalidade da alma. O eu substancial é, como ele diz, o eu que está em busca da sua identidade espiritual. Na hora, esta identidade espiritual, esta é a alma imortal. É realmente, o eu espiritual é só o que sobra. O resto não tem importância. Segunda pergunta.
Segunda pergunta é: se todo dado só é dado se for internalizado e transformado em aspecto da vida interior pelo eu, o dado é também potencialmente eu e espiritual, e o diálogo entre sujeito e objeto é um diálogo entre duas faces do espírito da mesma substância?
O ser aparece, segundo Lavelle, sob duas formas. O primeiro, que ele chama existência, que se refere especificamente à forma humana de existência e, portanto, ao eu e ao seu ato. E a segunda é aquilo que aparece como realidade ou ato. Até alguém aqui tinha perguntado que o Erich Wegener, né, diz que o indivíduo, por um ato de vontade, recusa a sua humanidade, contraindo-se num eu. O Wegener está usando a palavra eu como aquilo que o Lavelle chama imagem do eu, tá certo? O próprio eu narciso, e não o eu no sentido, né, do Lavelle, que é o eu como ato criador. Então, quando usamos a palavra dado, é evidente que o dado só é dado quando ele aparece para nós como tal. Portanto, automaticamente, vamos dizer, ele é integrado no nosso conhecimento e no nosso próprio modo de ser. Tá certo? Mas você também pode usar o dado como o dado potencial, aquilo que vai aparecer amanhã, amanhã ou depois. Ou seja, a realidade não consiste somente do dado, mas de tudo aquilo que pode ser dado, aquilo que tem a capacidade de ser dado. Né? Senão teríamos que, kantianamente, fechar o mundo somente naquilo que nós conhecemos, naquilo que já nos é acessível. E, em princípio, não há limites para aquilo que possa ser dado. Por exemplo, se você analisar sobre este aspecto aquelas experiências de morte temporária, por assim dizer, aquilo tudo é um dado. Apareceu para um indivíduo, aquilo não é um ato criador dele. Ele está, vamos dizer, aberto e recebendo uma informação que certamente não vem dele, mas que passa a ser um dado para ele naquele momento. Então, não se pode tomar a palavra dado num sentido, vamos dizer, absoluto, como se houvesse uma substância chamada dado. Né? Dado é apenas uma relação que as coisas têm conosco, no sentido de que nós não as criamos. Quer dizer, tudo aquilo que não foi criado não vem da sua criatividade interior, mas do qual você toma conhecimento, é tudo um dado. E você pode usar a palavra dado em si, ela contém alguma ambiguidade, porque representa aquilo que já se tornou um dado para você, que de algum modo já se integrou na sua vida interior, e aquilo que ainda não o foi, mas que pode ser daqui a pouco. Na verdade, qualquer apreensão do dado é sempre assim. Você nunca capta as coisas inteiras. Não é isso? Então, até eu já dei aula sobre isso. Por exemplo, se você olha um cubo, o máximo que você pode ver do cubo são três faces. E, no entanto, você sabe que ele tem seis. Se você disser, ah, bom, então isso aí é um argumento kantiano, porque você só apreende a parte fenomênica. Eu digo, bom, você pode dizer isso, porém, você é capaz de imaginar um cubo que pudesse, vamos dizer, se mostrar com os seis faces ao mesmo tempo, numa mesma direção. Isso não é uma limitação minha, é a limitação do próprio cubo. Ele é assim porque ele é um cubo. Não é isso? Quer dizer, um cubo projetado numa superfície plana, como na geometria descritiva, ele certamente não é um cubo. Né? Ele é um desenho de um cubo, desenho plano de um cubo. Não é isso? Mas o cubo, pela sua própria estrutura interior, ele não pode mostrar seis faces. Então não é que eu não posso vê-lo, ele também não pode se mostrar. Do mesmo modo que, quando eu vejo as pessoas, eu vejo somente a sua parte superficial, não vejo o funcionamento dos seus órgãos internos. Mas se os seus órgãos internos estivessem à mostra, você estaria morto. Portanto, não é uma limitação da minha percepção, é uma limitação sua. Você é que tem este defeito, você não consegue carregar os seus órgãos internos dentro do seu corpo e exibi-los fora ao mesmo tempo. É isso. Então, vamos lá.
Duas perguntas do Leandro Diniz. No ensaio de Eric Feiglin, The Eclipse of Reality, essa realidade do Feiglin pode ser considerada a mesma de que o Lavelli considera como extrato de realidade?
Não. Veja que a perspectiva do Eric Feiglin não é a metafísica, ele não está fazendo a metafísica, ele está fazendo ciência política e uma filosofia da história. Então, é evidente que ele não tem por que levar, quando ele usa de termos metafísicos, ele não tem que levá-los até a sua última precisão, como num caso de um autor que está tratando especificamente de metafísica. Então, ele usa a realidade simplesmente no sentido de tudo aquilo que está aberto à nossa experiência. Ele não distingue essas três faixas que o Lavelli fala, o ser, a existência e a realidade. Portanto, é um termo mais elástico e mais vago. O Eric Feiglin, ele evidentemente toma mais cuidado na terminologia quando está ligada diretamente ao assunto dele. E quando ele usa a terminologia que vem da metafísica, tá bom. Se ele fosse esclarecer tudo isso, ele teria que escrever um livro de metafísica, o que não é o que ele está fazendo. Não, deixa ela sofrer.
Do Leandro Diniz também. É possível utilizar essa dialética do ato e do dado para iluminar o problema da gênese histórica, ou talvez fosse melhor dizer diferenciação do espírito humano, como vemos em Bruno Schneller, Schelling e Feiglin?
Ora, o Schelling diz claramente que o ser se expressa sob a forma de natureza e consciência, que é o mesmo ser. Quer dizer, é o mesmo conceito do Lavelli, só que expresso de uma maneira um pouco mais genérica, um pouco mais grosseira, um pouco mais incipiente. Eu acho que a análise do Lavelli é mais fina, mas sob esse aspecto estão dizendo a mesma coisa.
Tiago Mafra de Oliveira pergunta: gostaria de saber se o ser é o que está por trás, dando sustentação para a conclusão, de Ortega y Gasset: eu sou eu e minha circunstância. Isto é o ser que abarca o nosso eu e aquilo que recebemos do mundo?
Bom, Ortega, o que o Ortega Gasset está se referindo é uma coisa que ele uma vez resumiu na seguinte frase. Ele diz que a absorção da circunstância é o destino concreto do ser humano. Quer dizer, você está constantemente absorvendo dados da circunstância e integrando em você. Tá certo? Portanto, essas coisas passam, vamos dizer, a fazer parte da sua vida. E a vida humana, a vida individual, segundo o Ortega, é a realidade substancial, a única à qual nós temos acesso. Então, por exemplo, a própria distinção de sujeito e objeto só surgirá como uma das muitas experiências da vida que você tem. Quer dizer, inicialmente você não tem nem sujeito e objeto, tem somente a sua vida. E daí, dentro disso, se destaca o sujeito e objeto. Isso está perfeitamente de acordo com o Lavelli. Lavelli diz exatamente a mesma coisa. Ele diz que, vamos dizer, que a presença do ser é o dado inicial anterior à distinção de sujeito e objeto. Quer dizer, dito de outro modo, são noções inteiramente concordantes, me parece. Mas veja que Ortega não tem uma teoria do ser. Ele tem somente a teoria da vida humana. Depois, muito mais tarde, o Julián Marías tenta puxar algumas conclusões metafísicas disto. Mas você pode dizer que em toda a filosofia do Ortega não existe uma metafísica, existem os prolegômenos à metafísica possível. Não a toda a metafísica futura, mas a uma metafísica possível que o Ortega jamais chegou a criar. E que no livro Antropologia Metafísica, o Julián Marías já dá um passo a mais. Mas eu tenho a impressão que os problemas que eles estavam lidando já estavam mais ou menos resolvidos pelo Lavelli. Agora, note bem, Ortega diz que a experiência básica, a realidade fundamental, chama-se minha vida. Esta é a primeira coisa que eu tenho. Segundo o Lavelli, já não é bem isto. A noção de minha vida subentende a distinção de sujeito e objeto. Quer dizer, subjetivamente falando, eu posso dizer que a distinção de sujeito e objeto aparece dentro da minha vida. Ela é um dado da minha vida. Porém, metafisicamente falando, a minha vida não pode ser o dado inicial. Porque a palavra, pronome possessivo meu, subentende a presença de um eu. Portanto, é uma coisa posterior. Então, o que nós temos no início não é, vamos dizer, a realidade inicial, a realidade raiz, não é minha vida, mas é a presença total, dentro da qual depois eu posso fazer as distinções de ser, existência, realidade, etc, etc. Quer dizer, tecnicamente falando, o Lavelli é muito mais requintado do que Ortega.
Vitor Cordeiro pergunta: nesse sistema da realidade do sujeito, objeto e ser, como situamos o espírito e a alma?
Bom, o espírito, quer dizer, ser espírito é a característica fundamental do ser. O ser não é, evidentemente, um corpo, tá certo? Embora ele crie corpos, e ele só pode ser entendido como a liberdade absoluta, como a onipotência, se você quiser. E o que nós falamos de alma, bom, a palavra alma tem milhões de sentidos diferentes. Quer dizer, num sentido religioso, teológico, a alma seria a sua substância espiritual, que é o que subsiste, sobrevive a você, mas também você pode usar a alma como sinônimo da psique em geral, com todos os seus elementos mais duráveis e os mais transitórios. Não é isso? Então, tudo o que se passa, qualquer percepção mínima, você pode dizer que é um fenômeno da alma, mas você vê que o Lavelle, quando ele entra com o conceito de alma humana, no terceiro volume da Dialética do Eterno Presente, é porque ele já fez todas essas distinções anteriores. E ele está perfeitamente consciente, vamos dizer, da ambiguidade da palavra alma, que, num certo sentido, descreve o conjunto dos fenômenos interiores. E, num outro sentido, pode ser usado como no sentido da alma imortal, quer dizer, aquilo que é capaz de subsistir. É claro que essas duas almas não são a mesma coisa. Né? Quer dizer, a segunda se identifica mais com aquilo que eu estou chamando a sua identidade espiritual.
Rodrigo Franco pergunta: professor Olavo, existe algum texto do Louis Lavelle sobre o tema vocação? Em caso positivo, o senhor poderia comentar alguma coisa sobre esse tema?
Olha, eu não vi o Louis Lavelle usar muito este termo vocação. Se você quiser saber, vocação é uma metonímia. Né? Isso quer dizer, é a sua identidade espiritual que você vai descobrindo e que retroativamente, você pode distinguir uma espécie de uma finalidade implícita, uma teleologia implícita, como se fosse um chamado. Tá certo? Mas note bem que encarar isso como um chamado, como uma vocação, é apenas uma conclusão posterior. Quer dizer, você identifica na sua vida uma lógica sutil de um chamamento divino. Não é isso? Mas, no início, o que você chama de vocação é apenas aquilo que você quer ser. Você dizer que você foi chamado àquilo, bom, você não sabe se foi chamado, você só vai saber depois. Mas a noção de vocação, ela pode ser bastante equívoca e induzir, vamos dizer, a erros e ilusões. O mais certo seria falar, no início, você fala de uma aspiração, de um desejo, tá certo? De um sonho que você tem. E depois você fala de uma vocação realizada, quando você é capaz de identificar naquela vida um sentido que transcende a sua própria esfera e que significa algo para nós. É isso? De maneira que eu preferia deixar o conceito de vocação um pouco de fora, sem contar o fato de que esse conceito já está totalmente coisificado como uma tabela de profissões, né, e de regulamentos profissionais. É isso? Então você está exatamente, vamos dizer, nos antípodas da liberdade do eu. Não Nesse sentido, seria melhor nos tratar a todos como se fôssemos gênios, no sentido de Ortega y Gasset, que diz que gênio é aquele que inventa a sua própria profissão, por absoluta falta de qualquer vocação. Existe um capítulo sobre a vocação, mas justamente esse capítulo mostra toda a ambiguidade desse conceito de vocação. Né? E note bem, eu não vejo em parte alguma que isso seja um conceito operante dentro da filosofia do Louis Lavelle. É um assunto que um dia ele tinha que tratar, mas não é um conceito fundamental da filosofia do Louis Lavelle. Quer dizer, A vocação é a figura que a vida espiritual manifesta, mostra sob certos aspectos. Você diz que o sujeito foi a um chamamento divino, um chamamento superior àquilo. Né? Mas se houvesse um chamamento superior desde o início, não haveria liberdade do eu. Eu estou chamado a fazer qualquer coisa, então eu não tenho como escapar disso aí. Né? É assim, se você for um profeta, a história de Jonas, né, que Deus manda ele fazer uma coisa e assim, fala, bom, então, aí o problema da liberdade do eu consiste apenas em aceitar ou rejeitar uma determinada ordem. O problema está muito simplificado. Não é assim que as coisas se apresentam para nós na vida. Né? Se fosse, tudo seria muito mais simples. Mas até quando você imagina a sua vida espiritual realizada, a sua personalidade espiritual totalmente manifestada, por exemplo, no nosso exercício do necrológio, você não sabe se aquilo é uma vocação ou apenas um desejo. Eu quero fazer alguma coisa, então digo que Deus está me chamando para aquilo. Vai saber. Mas Jonas, quando Deus o chamou para fazer a pregação na cidade tal, de certo imaginava que tinha outra vocação completamente diferente, tanto que ele não quis ir. Ele disse, não, isso não faz parte da minha vida, isso não é minha vocação. Então, a coisa é muito... O conceito da vocação surge principalmente com a Reforma Protestante, onde a noção da santificação pelo trabalho exige, então, que se você defina as várias profissões ou atividades humanas como se fossem chamamentos divinos. Não é isso? Mas isso aí dá margem a uma série de confusões. Porque você tem vidas inteiras que se tornaram historicamente importantes e que seria estranho você chamar de vocação. Por exemplo, qual era a vocação de Joseph Stalin, ou de Mao Tse-tung, ou de Adolf Hitler? Né? Então, se chamar de vocação é você dar um valor divino, por assim dizer, sobre-humano, a uma escolha que foi sua inicialmente. Isso. Então, eu acho que algumas vidas, de fato, merecem o nome de vocação. Eles foram chamados para fazer isso, tem um toque divino aí. Né? E outras não, foram opções pessoais. Eu não sei como resolver exatamente esse problema, mas eu vejo que o conceito de vocação tem problemas. Né? Por isso mesmo que eu não o uso muito.
Daniel Proust pergunta, a tese central da filosofia de Louis Lavelle é derivada do desenvolvimento intelectual progressivo do autor ou é fruto de uma única experiência fundadora? Em outras palavras, a filosofia de Lavelle é toda baseada em sua própria experiência inicial, a experiência da presença do ser? Se sim, é possível identificar quando esta ocorreu pela primeira vez na vida dele?
Pergunta interessantíssima e a resposta é sim. Quando você lê as Cadernetas de Guerra, você lê a primeira tese que o Lavelle escreveu ainda dentro do campo de prisioneiros, que é a Dialética do Mundo Sensível, você vê que ele já tinha percebido o essencial de tudo que ele veio a dizer depois. O que houve foi, vamos dizer, um aperfeiçoamento analítico progressivo, uma conquista maior dos seus meios de expressão verbal, que vão se tornando cada vez mais refinados, e a capacidade que ele vai adquirindo de confrontar isso com outras teorias alternativas. Mas, sem dúvida, para mim parece acima de qualquer dúvida, foi no campo de prisioneiros que ele teve esta primeira experiência do aprofundamento da vida interior. Ele mesmo disse, você só tem isto quando tudo deu errado e quando você está reduzido a completa impotência, você não pode fazer mais nada. Né? Quer dizer, você está na rabeira da cadeia alimentar, é ali que você descobre a vida interior. Ele diz que isso acontece e, biograficamente, nós vemos que isso aconteceu para ele no campo de prisioneiros. Veja, se você lê a Dialética do Mundo Sensível, você vê que todas as teses principais do Louis Lavergne já estão ali, apenas numa linguagem, mas ele não tinha talvez o domínio literário completo da sua expressão, como veio a ter depois, mas o essencial já tá tudo ali. E quando ele diz, no livro Le Mal à la Souffrance, ele diz que é justamente no fundo da experiência, quando o mal tomou conta de tudo em volta, né, aí você não tem para onde correr, aí você descobre a profundidade da vida interior, e descobrindo a profundidade da vida interior, você descobre também os seus semelhantes, o amor ao próximo, etc., etc. Ele diz isso, e isso de fato aconteceu para ele. De maneira que a resposta é sim.
Leila Bussô pergunta: Caro professor, nos exercícios espirituais, Santo Inácio, ao falar que, abre aspas, o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajude a alcançar o fim para que é criado. Donde se segue que há de usar delas, tanto quanto o ajudem a atingir o seu fim, e há de privar-se delas, tanto quanto dele o afastem. Fecha aspas. É o mesmo que o senhor falou a respeito do mundo externo como suporte para que ajude ao homem a chegar ao fim para o qual foi criado?
Mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, a finalidade da existência humana, ela é obviamente espiritual. Porque, quer dizer, pelo próprio, mesmo que você não esteja absolutamente preocupado com vida espiritual, é impossível que você, por mais burro e tosco que seja, você não vá transfigurando essa existência física em existência espiritual. Por quê? Porque você está exercendo sua liberdade, você está agindo, você está fazendo escolhas, você está aderindo ou rejeitando valores. Quer dizer, você já está vivendo na dimensão espiritual, querendo ou não. Isso, mesmo sem consciência disso, todo mundo faz, tá certo? De modo que, ao longo da vida, a nossa mera presença física, que é aquilo que você tem quando você nasceu, vai se transformando numa presença espiritual. Também é óbvio, como diz ela, que tudo o que existe no mundo é, como diz Lavelle, obstáculo e instrumento e deve ser selecionado em vista, vamos dizer, da progressiva afirmação da identidade espiritual e, portanto, da sua liberdade. Porém, essas coisas não são simplesmente, não são tão fáceis quanto parece. O sujeito, aos 10 anos de idade, diz: olha, eu vou desistir de tudo quanto cria obstáculo para a minha identidade espiritual, tá certo? Ele está sendo uma presunção incrível. Porque, vamos dizer, as dificuldades e os próprios defeitos humanos, eles fazem parte deste processo. Quer dizer, não é uma simples, vamos dizer, não é por um simples decreto que você vai domar o mundo do dado, vai domar o mundo da realidade e afirmar a sua soberania espiritual. Não, isso é um processo enormemente complexo e enormemente doloroso e cheio de ambiguidades, né?
Leandro Melo Ferreira, professor, sobre sua noção de informações emitidas na questão das relações entre sujeito e objeto, posso considerar essas informações como símbolos no plano do conhecimento equivalente à estrutura de possibilidades que constitui cada coisa real? Isto é, ontologicamente, as informações seriam as possibilidades reais enquanto proporcionalmente recebidas por um sujeito?
Que é que esse aí já está começando a dominar a terminologia toda aí. É exatamente como você está dizendo. Cada informação que você recebe de um ente lhe dá alguma noção do conjunto de possibilidades que ele carrega em si. Isso quer dizer que você não apreende o dado inteiro como uma coisa completa e fechada, mas como um conjunto de possibilidades. Isso se refere, inclusive, vamos dizer, a objetos inertes. Então, é mais fácil você prever o que uma pedra vai fazer do que o que um gato vai fazer, por exemplo, né? Mas, ainda assim, você, quando percebe a pedra pela primeira vez, você não apreendeu todas as possibilidades que ela tem. Porque isso implicaria você conhecer toda a estrutura interna dela, tudo que se pode fazer com ela, toda a interação que ela pode ter com o ambiente, etc. E você não apreende isso. Você apreende um pedacinho e, em volta, você apreende aquilo que eu chamei, isso não é Lavelle, esse é, não é termo do Lavelle, é termo meu, que é o círculo de latência. Quer dizer, apreender um objeto é perceber um círculo de latência, quer dizer, possibilidades que estão ali latentes, mas que ainda não se patentearam, não se mostraram. E, mais ainda, se você não percebeu o círculo de latência, você não percebeu nada, não é, você não teve realmente uma percepção, você teve apenas uma sensação física inerte. Né? Então, por exemplo, se você vê um gato no sofá e você não sabe que o gato vai continuar respirando, a não ser que ele morra, você não sabe que é um gato. Pode ser um gato empalhado, o qual não é um gato. O gato vivo ele tem algumas possibilidades e algumas delas estão manifestas imediatamente na mera forma da sua presença, donde você antecipa outras. Mas se não houver esta antecipação já insinuada, não no seu cérebro, não na sua mente, mas no próprio modo de presença dele, então você não o aprendeu de maneira alguma. Você está andando por uma rua e você vê um cachorro deitado. O que o cachorro vai fazer? Ele pode levantar, ele pode latir, ele pode te atacar, ele pode sair correndo, tem uma série de coisas que ele pode fazer. Sair voando, você sabe que ele não vai. Se você não souber, então o que você aprendeu não é um cachorro. É uma outra coisa qualquer. Portanto, perceber algo do círculo de latência, do conjunto de sistema de possibilidades que o objeto tem, faz parte da própria estrutura da percepção imediata. Distinguindo o que é uma percepção do que é uma mera sensação. Uma percepção é um complexo de sensações, tá certo? Que implica alguma antecipação, portanto, alguma emoção, algum esforço, alguma... o Husserl chamava protensão, algo que vai para frente, que vai para diante. Né? Isso está implícito em qualquer percepção que você tenha. Não é isso? Vamos lá.
Pergunta de Carlos Alberto. Poderíamos identificar o mesmo propósito, um elo comum ou uma equivalência na investigação filosófica inerente à busca de um princípio geral e origem de todas as coisas, como nos pré-socráticos, e um fundo oculto e comum a todas as coisas, kantismo? Pergunto-lhe pelo caráter relativamente oculto que havia em alguns princípios dos próprios pré-socráticos, aperum, logos, etc., e para os quais tudo... Poderíamos identificar o mesmo propósito, um elo comum ou uma equivalência na investigação filosófica inerente à busca de um princípio geral e origem de todas as coisas, como nos pré-socráticos, e um fundo oculto e comum a todas as coisas, como no kantismo? Pergunto-lhe pelo caráter relativamente oculto que havia em alguns princípios dos próprios pré-socráticos, aperon, logos, etc., e para os quais tudo era redutível, tal como se pretendeu com o kantismo. Está o...
Então, a ideia de que existe um princípio oculto de todas as coisas, essa ideia perpassa toda a história do pensamento. Mas perpassa também a ambição de formular esse princípio, portanto, de dominá-lo intelectualmente e dele poder deduzir tudo mais. Isso existe ainda hoje, quando o pessoal na física hoje, quando quer encontrar a teoria unificada, a ideia é essa, existe um princípio oculto, invisível, do qual tudo pode ser deduzido. A perspectiva do Lavelle é bem diferente, porque ele não está enunciando qual é o princípio oculto. Ele diz, por baixo de tudo que existe, existe o ato do ser. E este ato é conhecido não por um conceito, mas por participação. E esta participação nunca terminará. Portanto, já não se trata de você encontrar a explicação última de todas as coisas, mas de você estar permanentemente aberto à fonte de onde as coisas estão jorrando, e o qual você vai conhecer por participação. A palavra participação já vem da palavra parte, o que significa que só teremos um conhecimento parcial. E o que interessa não é começar com essa parte e terminar com tudo. É simplesmente ampliar o conhecimento e a vivência que você tem disso até o último dia da sua vida.
Essa aqui é a última pergunta, tá? Por escrito. A pergunta veio do chat. A Cris pergunta, ou Cris, eu não sei se é uma... ok, aqui vai a pergunta. Poderia se dizer, por analogia, que é pela graça de Deus que nos convertemos, se assim queremos? Ou seja, há um ato ilimitado em direção a Ele, que somente pelo ato ilimitado dele se realiza?
Bom, é evidente que a liberdade ela só existe se você a aceita e se você a exerce. Mas, como você sabe que existe uma fonte dessa liberdade, que é justamente essa instância da liberdade limitada ou da onipotência, não é errado você dizer que o ser busca você, que o espírito busca você, que ele está continuamente se oferecendo. Isso me parece também um dado de experiência, no sentido em que ela está dizendo. Quer dizer, a liberdade não nasce do nada. Então, nós não somos livres para não ser livres, de algum modo. Isso é uma frase que Ortega y Gasset também diz. Quer dizer, nós não temos esta opção. Se nós nos recusamos a exercer a liberdade, bom, ela continua dentro de nós, embora apareça de maneiras invertidas ou pervertidas, se você quiser. Quer dizer, a oportunidade de você se transformar num bichinho cuja vida está toda predeterminada e que não tem liberdade alguma, nós não temos esta possibilidade, o que significa que a liberdade está, de certo modo, nos perseguindo, ela se oferece a nós continuamente. E você simplesmente a aceita ou não. Na medida que aceita, aquilo vai ampliando e ampliando e ampliando. E se não aceita, você não a perde. Você não tem como perder, porque isso, você é exatamente isso. Quer dizer, o ser humano é o bicho dotado de liberdade, dotado da capacidade de dizer eu. Nós não podemos abolir isso aí. Nós podemos criar um mundo fictício, onde todos os seres humanos são apenas maquininhas predeterminadas, e nós descrevemos aquilo, mas nós estamos tomando a realidade como se ela fosse a totalidade, né, do ser. Quer dizer, essa é a realidade no sentido laveliano da coisa. Né? Quer dizer, essa é uma tentação muito grande, porque se tudo que existe fosse a realidade nesse sentido, então tudo seria redutível, vamos dizer, a fórmulas das quais tudo poderia ser deduzido e nós teríamos um poder extraordinário. Na verdade, é esta ambição que existe por baixo do que o pessoal chama de concepção científica da realidade. Mas essa concepção científica, ela não penetra efetivamente no ser. Ao contrário, ela cria aquilo que o Erich Vogel chama um cosmion, um pequeno mundo, dentro do qual certas pessoas exercem, vamos dizer, a sua autoridade e o seu poder. Mas isso não priva nem mesmo essas pessoas da sua liberdade. Bom, muito bem. Vamos parar por aí e deixamos outras perguntas para amanhã. Amanhã a aula é na minha casa, né? É? Quem quer fazer a aula aqui? E quem quer fazer lá em casa? Quem quer fazer aqui, primeiro? Ninguém. Então, sei lá em casa.
É nossa liberdade.
Então, até amanhã. Muito obrigado.